Siamo a Fagundis Varela con Ange Rigo, discendente di Friulani, Pordenonesi, di Caneva. Allora, se, che lingua che fa la portoghese, dialetto?
Falo portoghese, né? Ma la prima lingua che ho apprendi foi o canevese ou pordenonese dos meus antepassados. Então, digamos, eu aprendi o português somente aos 7 anos, quando comecei a ir para a escola. Senão, falava o dialeto pordenonense, né?
E agora, que língua quer falar na entrevista?
Sim, pode ser o português ou algumas palavras
tá bom.
Do antigo... Antiga língua dos nonos, né?
Então, se pode começar a me contar a história das pessoas que vieram de lá para cá, ou que, como era a família, ou que, quantas pessoas vieram junto, o que eles faziam lá, onde viviam, como viviam, porque decidiram de sair de lá.
Sim. A família Rigo chegou aqui no Brasil em 1888, aqui em Fagundes Varela. São várias famílias. Da minha, chegaram em janeiro de 1888. Estabeleceram-se aqui em Fagundes Varela, que na época pertencia à colônia de Alfredo Chaves, hoje atual Veranópolis, né? Quem chegou? Chegou o pai da família, né, o Pietro Rigo e Teresa Camilotti, com 5 filhos, o Giovanni Battista, o Sebastiano, o Pietro, a Regina e a Angela. Eles são originários de Caneva, precisamente Caneva de Pordenone, precisamente na fração, né, frazione de Sarone. Sarone, e próxima casa, né? Por que que saíram de lá, né? Eles trabalhavam, o que sabia que eles trabalhavam como carvoeiros, carbonari, né? E um certo momento, o Pietro Rigo disse o seguinte: olha, a vida aqui não é mais possível, não tenho perspectiva nenhuma, eu vou partir para a América, né?
E da família dele, ele foi só ele que veio para cá?
Daí ele disse, sim, ele disse o seguinte: se vocês quiserem vir junto, venham, senão eu vou sozinho. E aí o que aconteceu? Daí partiram todos, partiram o pai com 5 irmãos. O pai já com mais de 60 anos, né? O pai já tinha 64 anos, né? O Pietro Rigo e a Teresa Camilotti tinham mais de 60 anos, partiu com 5 filhos e a sua família. A minha é do Giovanni Battista Rigo Esternadin, né? Mais conhecido, ela era conhecida por Tita. Tita. Partiu e já tinha 1 filho, o Pedro, Pietro Rigo, né? Tinha 1 filho, de 3 anos. E a esposa, a Esther, estava grávida. E nasceu, meu bisnono nasceu na nave durante a travessia do do Atlântico, né? Marino Giovanni Rigo, em referência, Marino em referência,
que
nasceu no mar. Então, meu bisnono nasceu no mar. Aí, na linha, praticamente na linha do Equador, né? Ele nasceu aí. No navio Piroscafo Paraná. Piroscafo Paraná. Não sei o nome brasileiro, até Paraná. Não sei o nome. Quando nasceu, ele teve alguma infecção no olhinho. E não sei se foi do sol, da água salgada, ele pegou um raio de sol e ficou com o olho meio cego. Infeccionado, né? E para tirar a infecção, eles colocaram uma clara de ovo no olho. Quebraram o olho, largaram no olho. Mesmo assim ele ficou cego, daí disseram que talvez tivesse botado na nuca, ele puxava, mas ele ficou com um olhinho cego. Realmente um milagre, né, porque naquela época sobreviver uma travessia, uma criança, Aí chegaram em Rio de Janeiro.
E de onde saíram? De Gênova?
É, saíram Cânova, Pordenone e Gênova. Partiram de Gênova.
O navio de Gênova.
Partiram de Gênova. Gênova, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro pegaram um barco menor até Porto Alegre. Rio de Janeiro, Porto Alegre. Um outro barco menor a Montenegro, aí São Sebastião do Caí, né? E aí subiram a pé, que dá mais ou menos uns 150 quilômetros.
Esse de Porto Alegre a Montenegro é no rio?
É no rio, no rio. Do Rio de Janeiro a Rio Grande, cidade de Rio Grande. Este é um mapa aí, de repente. Cidade de Rio Grande é no mar, né? Depois tem a Lagoa dos Patos, subiu para a Lagoa até Porto Alegre. Porto Alegre um barco menor por rio até São Sebastião de lá a pé até aqui Alfredo Chaves, que era a colônia nova, e de lá no meio da floresta, porque aqui era tudo floresta, não tinha casa nenhuma e tal, né? Casa nenhuma, se estabeleceram aqui em Fagundes Varela, na linha Marquês do Herval, lote 101. Cada um recebeu um lote.
Cada
família,
filho do Pietro.
Cada filho do Pietro recebeu um lote. Uhum. São três lotes, né? Cada um se estabeleceu um lote aqui próximo, né?
E as duas filhas serão casadas?
As duas filhas...
casaram aqui.
É possível. As duas casaram aqui, ó. Uma com o Matiello e outra com o Darosa, elas casaram aqui. As duas filhas casaram aqui. Para entender, né? Usando o Atlântico, aqui embaixo tem aqui Rio Grande, não, aqui é Rio Grande, vão subindo pela Lagoa dos Patos, aqui depois segue por mais um rio até aqui próximo, depois Varela. Então aqui se estabeleceram quando chegaram de noite, chegaram tardezinha, né? Acenderam um fogo, rezaram, né, como a tradição antigamente, rezaram e embaixo das árvores dormiram aí nas copas das árvores, né? Fizeram um fogo e...
Mas não foram recebidos por outras famílias?
Não, não, possivelmente pode ser que tenha algumas famílias, porque eles vinham, por exemplo, aqui a Veranópolis é 20 quilômetros, né? Então, antes tinha algumas famílias, mas possivelmente ficaram passando, né? Mas eles se estabeleceram, realmente quando chegaram, o que você sabe, que eles se estabeleceram embaixo de uma... num lugarzinho aí numa copada de árvores, fizeram um fogo lá e tal. De repente, sei que tinham feito uma casinha de galhos de árvores e tal, mas não tinham nada. Não tinham nada. Aqueles que vieram depois, sabe, alguma outra família, se... claro, por onde passavam, por exemplo, Bento Gonçalves já estavam estabelecidos antes, né? Em 75 já tinha, né? Uns anos antes já tinha umas famílias, mas só passavam, né? Mas foram recebidos no barracão dos imigrantes em Veranópolis, onde era um alojamento, e lá se alojavam para alguns dias, uma semana ou 10 dias, e recebiam aí uma enxada, uma foice, algumas sementes, e o chefe da família vinha junto para ver daquela terra, né? Vinha junto, depois você vinha com a família, se estabeleciam. Aqui era floresta, não tinha nenhuma outra. Claro, tinha os índios aí, né, mas eles eram nômades, não tinha assim casas fixas.
Escutou essa coisa dos índios, tá interessante. Eu li alguns livros dos buigres.
Aqui eram chamados de buigres. Até o presidente do IFASH, o Luigi Lucchini, esses dias eu comentei com ele de buigres, ele disse, sabe por que chamaram de buigres? Porque ele disse que os gaúchos aqui usam aquelas bombachas, né? Então é parecido com a Bulgária lá, os búlgaros, né? Então, esse que o nome é portuguesado de búlgaro, de bugres, né? Na verdade, tinha os índios guaranis aqui, nós aqui.
Ah, aqui eram guarani.
Índios guaranis. Até tem alguns índios aí, guaranis. Até tem um cunhado que é da família guarani, que é índio.
Mas escutou alguma história da... Não sei se conheceu ninguém que veio da Itália. Você não conhece ninguém?
Não, porque eu não cheguei a conhecer ninguém. Nem meu... O marido, no caso, que ele...
O marido era seu...
O avô.
Avô. Ah.
Não, o marido é meu bisavô.
Bisavô.
Ele, bisavô, não conhecia. Ele faleceu antes. E nem meu avô, o Aurélio, também não conhecia. Ele faleceu antes.
Então não escutou histórias mais ou menos direita da...
Oh. Diretas deles não, mas eu escutei direta dos filhos deles. Dos filhos deles, né? Eles contavam essa história. Até tem um senhor aqui, ele tem agora 86, 87 anos. A maior parte das informações que eu escrevi o livro, né? Da história da família, né? Juntamente aqui com a Amália e a Sandra Arrigo. Então, essas histórias eram eles, porque eles conviviam com essas pessoas, né? Ele conheceu o bisavô, né? Conheceu toda essa pessoa, até conheceu os pessoal que veio da Itália, né? Então ele, como criança, ele ouvia a história diretamente dele.
Isso que contava, como é que foi?
Então, contavam até aí e essas histórias aí, né? Depois aí, então, construíram uma casa e tal, mas eles se sentiam contentes de estarem aqui. Contentes por quê? Porque eles tinham um pedaço de terra que era deles. E aqui produzia também alguma outra coisa. Um cunhado deles, o Nadim, o Antônio Nadim, ele veio jovem, né, que era irmão da Esther Nadim, da minha trisavó, né, trisavó. Ele veio escondido, embarcou no navio dentro de um barril, que nos barris botavam
lardo.
O lardo, né? Na travessia do... Ele se escondeu dentro de um desses barris para poder embarcar no navio, né, o Nadim. E ele se estabeleceu aí próximo, né? E ele depois retornou duas vezes para a Itália. Uma vez para buscar, porque aqui não tinha mulheres para casar. Foi buscar umas 20 mulheres.
Não tinha com toda essa família.
Interessante, eles que não tinha mulher, foi lá buscar uma mulher.
Mas em que época foi isso?
Na mesma época, lá em 1800, em 1900, por aí, 1900 e pouco. Né, uns 20, nem 20 anos depois aí que se estabeleceram. E chegaram em 1888. E num segundo momento ele retornou também para... Ele negociava, não sei se era... prata, ouro, fazia uns negócios assim, né? Até ele tinha convidado lá os cunhados, no caso, os parentes, aí para voltar, e disse, nós não retornamos mais.
Esse era um irmão da...
Irmã da...
Da Esther.
Da Esther. Da Esther. Da Esther Nadir. Era
uma
irmã dela. E contava que, como sempre, eles esparanhavam, eles poupavam as coisas. Então, por exemplo... O irmão do meu... O tio do meu bisavô, ele tinha uma suca, uma abóbora, guardou por 6 meses lá num canto, de repente, se faltasse comida, ele ia utilizar, né? Então, são histórias assim que contam, né? Ele produziu uma abóbora, e realmente a abóbora era uma das primeiras coisas que produziam, né? Traziam a semente e ela logo em seguida produzia. O que eles alimentavam era das coisas silvestres aqui da... características aqui da região, o pinhão principalmente, né, e fruta silvestre, e muita caça, né, caça e peixe, né? Era essa a alimentação deles aí, né. E a Esther, ela, nos últimos 13 anos dela, ela ficou cega, daí ela contava todas essas histórias pro Rigo, como é que eu peguei a maioria das histórias, como é que é o nome dele? Aqui na esquina lá, o... Não fugiu o nome dele.
Era um filho dela? Não, um neto dela.
É um neto dela, o... Ai, 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 por que me fugiu o nome dele? Um pouco retorno. Aí então ela contava essas histórias e fez também umas profecias, né?
Ela
fez umas profecias bem interessantes, que ela dizia o seguinte:
o filho e a mãe
O Silvio Rio, Silvio Rio. A maioria das histórias, ele que convivia com esse pessoal antigo que veio da Itália. Silvio Rio, ele está agora com quase 90 anos, né? Agora a memória dele fugiu um pouco, né? Com as profecias da externa de Enrigo. Ela dizia o seguinte, ó, do ano 40 ao 50 virá a peste e a fome. É. Realmente houve a Segunda Guerra Mundial, né? E aqui apareceu a praga dos gafanhotos que destruíram com todas as plantações aqui na nossa região. Né? Dos 60 a 70, o pessoal começa a não se entender mais. Não se entender mais. É, acontece aqui no Brasil, por exemplo. Golpe militar, Cuba, Estados Unidos, comunismo, né? Golpes militares aqui no, na América Latina. De 80 a 90, muita gente morrerá de fome, né? E essa aqui que eu acho mais interessante, aqui no Brasil, porque a fome naqueles anos aqui era grande, nos anos 80 e 90. E essa aqui que eu acho mais interessante, que é inatual, vi um giorno que quando se catem due sotto un campanile della società farei una grande festa. E realmente tu pega as nossas comunidades aqui no interior, quase no domingo, antigamente estava lotada as igrejas, agora duas, três pessoas, se quando se encontra, fazem uma grande festa. Venha um giorno quando se catem due ou três pessoas. Virá um dia quando vocês se encontrarem dois ou três pessoas no sino da igreja, ouvindo o sino da igreja, vocês farão uma grande festa. Realmente as pessoas começam a se isolar cada vez mais, né? Isso que eu achei interessante. E depois ela dizia que um dia virá uma grande cobra que matará muita gente, né? E aí eu fico pensando, porque aqui no Brasil cobras, existem cobras, e realmente as estradas são umas... parece uma cobra, e muita gente... No Brasil mora mais de 50 mil pessoas por ano.
Na Itália também.
Então
essa Esther é uma personalidade
forte, né?
Forte, né? Tem muita lembrança na família.
Muita lembrança da família.
Era uma matriarca.
É, uma matriarca, né? Matriarca.
Foi ela que deu luz no navio.
É, ela que deu a luz no navio do Marino Rio. Ela que deu a luz no Marino Rio. Então, essa família aqui, por exemplo...
Eu não tomo, obrigada. É muito quente para mim.
Os ímpios lá não. Espera, não. Então praticamente essa é a história da família. Então a família Rigo, depois daquilo, ela começou a se espalhar, 1915, 1920, por volta de 1930, como aqui as terras estavam todas ocupadas, muitos filhos, começou a se espalhar, né? Do Rio Grande do Sul foi subindo, Santa Catarina, Paraná, e chegou na Amazônia. Então nós temos agora, são mais de 2 mil descendentes da família, espalhados pelo Brasil, do Sul até a Amazônia.
E quem que ficou aqui? O galho da... O seu galho?
É, na verdade tem dos três galhos aqui. Do Pedro Rigo, filho, nós temos aqui, na comunidade de São das Graças. Do Sebastiano Rigo, esse que decidiu partir. Sebastiano Rigo, o Pietro Rigo, que foi o que decidiu partir. Sebastiano Rigo, nós temos aqui ainda famílias que residem nas próprias terras que receberam. E do Pietro Rigo também, esse que decidiu partir também.
Esse próprio... decidiu da Itália?
É, esse decidiu.
E os pais vieram com
ele? E vieram com ele os pais e os irmãos.
Todos os irmãos.
Então, na realidade, nós temos ainda, nas terras ainda pertence à família. São mais... São 1888, 1908, são... 120 anos este ano, né? E as terras ainda pertencem à família Rigo. E dos três ramos ainda nós temos aí o pessoal que vive aqui. E os demais se espalharam um pouco, né?
E quando começou a pesquisar essa história?
Eu comecei a pesquisar, na realidade, em 1989, né? Que daí eu vim para cá, eu estava fora e retornei, né? Estava estudando fora e retornei aqui na cidade. E queria saber um pouco da história da família, né? Só que havia muito Pedro, e todos eles têm um apelido, né? Aí comecei com o pessoal de idade, filhos do marino, uma filha do marino, né, a Avelina Rigo. Aí ela começou a me dizer, ó, fulano, beltrano, ele tem nome Pietro, Pedro, mas o apelido dele para distinguir do outro Pedro é esse. Aí junto depois com a Mari e a Sandra, nós começamos a pesquisar toda a família, todas.
E como nasceu esse interesse?
Nasceu esse interesse por duas coisas. Uma, para deixar o registro, para valorizar os avós. Porque na realidade eles falavam para as crianças para manter viva a história deles. Diziam, não esqueçam de nós, entre aspas. Né? Eles diziam, não esqueçam de nós, da nossa história. Então por isso que me motivou a pesquisar disso. Eles às vezes, essa foto, possivelmente eles bateram uma foto na vida.
E quem tem essa foto?
Né? Eu tenho a foto, eu tenho as famílias, às vezes que tem, né? Mas digo, eles bateram uma foto na vida. Eles queriam se tornar imortais. Né? E se nós não tivéssemos feito esse trabalho, certamente hoje não se saberia essa história. Eles não estariam valorizados. Fizeram um sacrifício tão grande, né? De vir para cá. Milagres aconteceram, porque sobreviver, nascer num navio e sobreviver há 120 anos atrás, é um milagre. E outra coisa, eu queria ter a cidadania italiana, né? Então, por 10 anos, eu andei procurando a certidão do marino Rigo, que nasceu no mar.
Nossa, onde achou?
Né, eu nasci no mar. Então, eu procurei por tudo, fiz todo o caminho, o trajeto, tudo. Até que um dia faleceu a filha dele, essa Avelina Rigo, né? Era nossa vizinha, nossa chamada tia. Aí eu disse para ela, aí no caixão, né? Aí no velório, né? Disse para ela, ó, tu vai subir no céu, tu vai falar com o teu pai, o marino Rigo. E disse para ele, me dizendo, onde é que tá certinho nele? Coincidência ou não? 3 meses depois eu recebi um telefonema que a certidão estava na Itália.
O navio era italiano.
É um navio italiano e eles tinham registrado ele na Itália.
Em Gênova, não?
Em Cânova.
Ah, em
Cânova. Em Cânova mesmo. Aí achei a certidão dele lá, em Cânova. Porque todos os registros aqui, ele não foi registrado quando entrou no Brasil.
Ah, não?
Não, só os pais dele e tudo, mas ele tinha sido omitido. Eu não sei por que motivo, eles não declararam que tinha esse menino. Eu achei o nome dele 3 anos depois num registro em Porto Alegre, Marino Rigo. Mas como a caligrafia às vezes é minha, aí era Máximo. É que um R às vezes parece 2 S, sabe? Aqueles, antigamente. Aí eu disse, não, mas eu tenho certeza que ele é Marino. Não, mas aqui é S. Daí a interpretação, Máximo. Né? 3 anos depois. E justamente aí, a partir daí, eu achei a certidão dele em casa, na Itália. Ainda está por aí a certidão.
E por que queria adquirir a cidadania?
Eu queria ter a cidadania italiana, mas era para... E assim, valorizar que eu era descendente dela, que nós éramos descendentes dela. Porque se nós não tínhamos documento, diziam, não, vocês não são descendentes da Itália, seus avós não vieram da Itália, né? Não era reconhecido por ninguém. Então eu disse, não, tem um documento aqui que eles saíram de lá. Então foi mais uma briga pessoal e mais uma, para valorizar, digamos assim. Até um pesquisador me disse, não, esse era um pessoal que queriam retornar depois, vir aqui fazer a fortuna e retornar. Por isso que ele foi registrado lá.